Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quarta-feira, 24 de abril de 2013, são 15 horas e 14 minutos. Solicito o senhor secretário, deputado Evandro Garla, que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Boa tarde, senhor presidente.
Obrigado.
Projeto de lei, deputado, autoria do deputado Benedito Domingos, dispõe sobre a instalação de geradores em edificações verticais que disponham de elevador no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei complementar, deputada Eliana Pedrosa, altera a lei complementar número 833, de 27 de maio de 2011, que dispõe sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal. Projeto de decreto legislativo, autoria dos deputados Olair Francisco, Eliana Pedrosa e Celina Leão, concede título de cidadão honorário de Brasília à senhora Regina Célia Monteiro Magalhães. Projeto de decreto legislativo, autoria do deputado Vazinho de Roure, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Alceu Paiva Valença. Requerimento, deputado Vazinho de Roure, requer a realização de audiência pública para debater a situação do futebol amador no Distrito Federal. Oito requerimentos. Deputada Eliana Pedrosa, requer informações a órgãos do governo do Distrito Federal. Requerimento, deputado Ailton Gomes, requer a realização de sessão solene no dia 29 de maio de 2013, alusiva à homenagem aos profissionais de festa. Uma indicação, deputado Benedito Domingos, 10 indicações, deputada Luzia de Paula, 4 indicações, deputado Evandro Garla, 95 indicações, deputado Olair Francisco. Ata sucinta da 31ª sessão ordinária em 23 de abril de 2013. Ata sucinta da 7ª sessão extraordinária em 23 de abril de 2013. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura e a aprovação das atas.
Dispensa a leitura e dou como lido e aprovado a referida ata. Há mais algum expediente, secretário?
Não.
Não havendo expedientes, peço que o senhor secretário faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados.
Deputado Agaciel Maia. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão. Presente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Doutor Michel. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale. Deputada Liliane Roriz. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco. Deputado Professor Israel Batista. Deputado Patrício. Deputado Hadi Mansur. Deputado Robério Negreiros. Deputado Rony Neme. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz. Deputado Vazni de Roure. Presente.
Temos 4 parlamentares presentes. Vou suspender por 10 minutos para que Se não tivermos quórum, eu vou encerrar. Então, lembro os senhores parlamentares dos seus respectivos gabinetes que daremos uma tolerância à suspensão por 10 minutos. Transcorridos 10 minutos da suspensão, reabro a sessão, fazendo a chamada dos líderes de bloco para manifestação. Convido o senhor deputado, a deputada Arlete Sampaio, pela liderança do governo, por 5 minutos. Deputada Arlete Sampaio está pedindo para ser substituído. Convido o deputado Chico Vigilante pela liderança do bloco PT-PRB. Por 5 minutos, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as últimas campanhas eleitorais no Brasil, deputada Arlete, a direita brasileira, meu companheiro e militante do Partido dos Trabalhadores, Cláudio Abrantes, sempre buscaram uma muleta, no sentido de uma mensagem para disputar as eleições, para enfrentar a mensagem do Partido dos Trabalhadores. Se nós buscarmos na memória, em alguns momentos eles pegaram a questão da reforma agrária, né, tentando mostrar de que o PT no poder iria desapropriar todas as terras, ao ponto de, em 89, ter tido, deputado Israel Batista, pessoas que foram de casa em casa no Rio de Janeiro, medindo as casas e dizendo que, caso o Lula ganhasse, aquela casa seria ocupada por outras famílias, porque todo mundo tinha que ter casa. E se nós não lembrarmos muito bem, na última campanha eleitoral, o enfrentamento que a presidenta Dilma fez, pegou-se a questão da homofobia, não é? Chamado casamento gay, pegando a presidenta como defensora dessa tese, e também a questão do aborto. Portanto, não se discutiu política, não se discutiu o futuro do Brasil, não se discutiu qual era a mensagem que a oposição tinha para o Brasil. Deputado Evandro, em nenhum momento se falou de modelo, de qual era o melhor modelo para ser apresentado à nação. O ponto, os dois pontos que pegaram, deputado Arlete, foi essa questão da homofobia e a questão, ficou muito claro, pegando a presidenta Dilma como defensora do aborto. Essas duas teses foram resolvidas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, não há mais que se falar que o PT defende ou não isso. Mas se a senhora prestar atenção, deputada Arlete, já pegaram uma nova tese, que, para quem não tem mensagem, que vai ser o carro-chefe do PSDB, da direita brasileira, para disputar as eleições de 2014, que é a questão da maioridade penal. Não é? A ponto do governador de São Paulo, estado que ele devia ter vergonha de não ter delegacia de atendimento ao menor. Vocês sabiam que São Paulo não tem delegacia de atendimento ao menor? São Paulo, que os centros de atendimento ao adolescente, as crianças e adolescentes, é a vergonha desse país. Entretanto, o governador agora, porque eles precisam encaixar essa tese para a disputa eleitoral de 2014, se dirige efetivamente ao Congresso Nacional para apresentar uma proposta de diminuição da maioridade penal. Eu pergunto ao deputado Arlete, essa diminuição vai resolver o quê? O quê? Porque o deputado Israel, Vossa Excelência, que é um educador, se baixar para 12 anos, as máfias, os bandidos vão usar meninos de 12 anos. Portanto, não é essa questão da maioridade penal o cerne da violência no Brasil. Não é. Mas para pegar uma população desinformada que acha que basta baixar a maioridade penal que vai resolver o problema da violência no Brasil, portanto, eles já pegaram o tema eleitoral, que será a grande discussão em 2014. E, mais uma vez, a política que essas sim deveriam aproveitar a disputa eleitoral de 2014 para discutir reforma política, para discutir modelo de Estado, para discutir que tipo de sociedade que nós queremos, isso, mais uma vez, vai ficar à margem da discussão. Infelizmente, é isso que vai acontecer, porque a direita, que não tem mensagem, já pautou o que é que eles querem para a discussão de 2014, que é exatamente a questão da maioridade penal. Portanto, nós, do Partido dos Trabalhadores, e agora, aqui no caso do Distrito Federal, ainda mais fortalecido com a adesão de um brilhante deputado, que é o deputado Cláudio Abrantes, né, que a gente teve a oportunidade de proceder à sua filiação no dia de ontem, né, num gesto, num momento extraordinário da nossa existência aqui nessa casa. Dezenas, centenas de pessoas lotaram auditório daqui da Câmara Legislativa para recebê-lo. Portanto, o deputado Cláudio Abrantes é esse debate que nós vamos estar travando e, mais uma vez, mostrando de que esse tipo de coisa não vai levar o Brasil absolutamente a canto nenhum. Que a gente precisa aproveitar o momento eleitoral efetivamente para discutir que modelo de sociedade que nós queremos, qual é o projeto que tem para a reforma agrária e para o desenvolvimento do Brasil. Ninguém mostrou um melhor do que o nosso, porque não tem. O senhor Eduardo Campos não tem, o senhor Serra disputou tantas eleições já com a gente, não mostrou, e o Aécio Neves, que no, é engraçado as coisas, né? Quando era governador de Minas Gerais, não é? Era um dos melhores, dos maiores defensores, né, do presidente Lula. Se dizia até amigo do Lula. E agora, como não é mais governador do estado de Minas Gerais, aí ataca da maneira que ataca a presidenta Dilma. Mas, na verdade, nós estamos efetivamente preparados, vamos proceder ao debate e, certamente, seremos vitoriosos mais uma vez. Porque, em se falando de presidenta, eita companheira corajosa, viu? Determinada, arrojada, verdadeira, que merece o aplauso da nação, a nossa presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido o deputado Joivale, na sua ausência, indago o deputado Israel Batista, se gostaria de fazer uso da palavra. Tá certo. Pede para ser substituído, seja transferido. Convido o senhor deputado Cristiano Araújo, pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista e Republicano. Não se encontra presente. Convido a deputada Celina Leão, pela liderança do PSD. Por 5 minutos, deputada.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputada Eliana, eu acho que, né, que essa fala, que eu até gostaria que a deputada Liliane estivesse presente aqui, porque eu acho que nós passamos por um momento assim, que eu acho que chama, pelo menos, a nossa reflexão como parlamentares. A fala ontem do governador do Distrito Federal, eu acho que infeliz nem seria o nome, eu acho que é patética o nome. Porque você não precisa de ser especialista, deputado Wellington, em nenhuma área, nem em saúde, nem em segurança, nem em educação, para fazer representar o seu mandato ou para fazer a representatividade. Isso não é nenhum pré-requisito. Não há pré-requisito de que se seja médico para ser presidente da Comissão de Educação e Saúde. Não há pré-requisito que se seja policial para ser membro ou presidente da Comissão de Segurança. Então, eu acho que o governador do Distrito Federal foi muito infeliz, tanto na colocação dele quanto na comparação dele. Eu acho que ele ofende também, inclusive, o segmento religioso, quando ele diz que deputado entende tanto de bactéria quanto jegue de religião. O jegue de religião, isso é coisa de quem é ateu. Jegue de religião é coisa de quem realmente é ateu, fazer esse tipo de comparação. Eu acho que a colocação dele diante de uma crise que está vivendo, ele tinha que se comportar como um estadista, como um governador, de falar, a gente entende que a Câmara está vindo aqui fazer o seu papel, que fiscalizar, e nós vamos dar todo o suporte para que a Câmara faça a fiscalização. É isso, deputado Wellington, que às vezes eu vejo discursos de parlamentares de vir acusar a direita ou a esquerda. Aonde está, deputado Wellington? Quem que dá sustentação hoje para o governo do PT é a direita mais arcaica do país. É essa direita hoje que dá sustentação para o governo do PT. E eu quero desafiar que não é só nacionalmente, não, localmente. Então, vim fazer discurso hipócrita aqui, falar que ninguém, antes eram amigos, hoje são inimigos, é não ter a dignidade de saber lidar com contraditório. Um PT que já foi tão contraditório como esse. Hoje eu abri a página, deputada, da internet, eu começo o meu discurso com isso, mas eu quero chegar aos agentes comunitários de saúde. Eu abri a página hoje da internet para ver as notícias. O governador diz que vai exonerar todos os agentes comunitários de saúde que entrarem em indicativo de greve. Ora, os agentes comunitários de saúde estão reivindicando faz um mês. Faz um mês e não tem nenhuma proposta. É o governo dos trabalhadores, que foi pautado em quantas greves, deputado Wellington? Quantas greves que o PT patrocinou, ou fez, ou participou? Para o governador falar que vai exonerar, vai mandar todo mundo embora? Porque eles estão usando um direito constitucional? Porque eu falava no dia que os agentes comunitários de saúde tiveram aqui em Assembleia, que lotaram aquele auditório. Você sabe por que os governantes não gastam com prevenção? Porque eu nunca vi ninguém ganhar uma medalha de prevenção. Mas no dia que os índices chegam, como chegou aqui no Distrito Federal, que nós temos a pior cobertura, uma das piores coberturas do país, no caso de dengue, essa categoria é vista. E é uma categoria que faz um pleito justo, que é a transposição para estatutária. A gente sabe que precisa de um concurso público para isso, mas a gente quer uma sinalização do governo nesse sentido. E a categoria tem todo o direito de fazer a greve até que a justiça venha falar que é ilegal. Mas é autoritário o comportamento do governador nas duas formas. Se ele quer mostrar agora que ele está tomando o pulso do governo do Distrito Federal, ele está mostrando de uma forma errônea. A gente tem que mostrar a gestão. A gente tem que ser firme, assim é com os bandidos que estão assaltando de cofre o Distrito Federal. É desse jeito que ele tinha que espantar os bandidos, que estão aí operando das mesmas formas com inúmeros governos que passaram aí e continuam. Eu acho que essa que tinha que ser a postura dele como governador. Ele assumir, querer assumir o governo agora é muito importante, mas está assumindo da forma errada. Porque quando ele fala deputado, não entende de bactéria, ele fala com todos nós aqui. Ele fala com o deputado Hélio, com a deputada Eliana, com a deputada Luzia, comigo. Então, eu acho que, assim, é mal assessorado. É mal assessorado. É patético o que ele fez em cima dessa Câmara Legislativa. E quero colocar nessas duas colocações a frase dele também, em cima dos agentes comunitários de saúde. Acho que ele tem por dever de tratar com respeito essa categoria. Vou exonerar todo mundo, vou mandar todo mundo embora. Uma parte, deputado Evandro.
Nobre deputada Celina Leão, a senhora disse uma palavra agora essencial, assessoria. Se nós formos estar observando o vídeo de ontem, seja qual for o canal, mas nós formos estar observando o vídeo do que aconteceu ontem, um pouco antes da fala do governador, o nobre secretário, doutor Rafael, não tenho nada contra a pessoa do doutor Rafael, pessoa muito boa, tranquilo, mas na parte de assessoria, ontem, quando o governador estava, um pouco antes de ele dizer aquilo, se nós formos observar no áudio, um pouco antes, ele fala o seguinte, bem baixinho, porque os microfones não estão nele, os microfones estão para o governador. Mas, observando o detalhe, ele fala bem assim. Mas os deputados entendem de saúde? Qual é o deputado que está ali que entende de saúde? Se nós formos estar observando isso, ele esqueceu que uma própria deputada, líder do governo, do partido dele, que é a deputada Arlete, É médica. Se ele é o secretário de saúde, está assessorando o governador nessa parte, ele não fez uma boa assessoria. Não fez mesmo. Em relação à frase do governador, foi totalmente infeliz. Mas começou com uma observação errônea do secretário que estava atrás dele. Totalmente equivocada. E falando em assessoria, só tocou no outro ponto agora, na parte da dengue. Ontem foi descoberto, esses mesmos agentes de saúde descobriram, através de uma denúncia anônima, um foco lá em Taguatinga, um local onde tinha mais de 120 focos de dengue. Se nós formos estar observando através dos dados da secretaria, no primeiro quadrimestre de 2012, nós só tivemos 248 casos de dengue. Hoje nós tivemos mais de 1.000 casos de dengue nesse primeiro quadrimestre. Então, é falta de assessoria. Eu tenho certeza, se o doutor Rafael tivesse assessorando bem o governador naquele momento, ele nunca estaria incitando o governador a falar, como ele disse, algo contra a gente.
Obrigada, deputado Evandro. Deputada Eliana.
Quero aproveitar para citar esses casos de dengue que o deputado Evandro traz aí e me parabenizar a senhora por trazer esse assunto dos agentes comunitários de saúde, que me parece que essa proposta de exoneração é a mais radical possível, né? E nós, obviamente, somos todos contra. Eu acho que, no momento anterior, no governo anterior, todos os outros parlamentares aqui também se manifestariam contra. É que o número de casos de dengue está crescendo absurdamente no Distrito Federal. Ali no lago tenho diversos amigos, diversas casas, com famílias inteiras que estão com dengue. Agora mesmo, a pessoa que me serve como motorista entrou de licença médica por dengue. E essas estatísticas não estão aparecendo e não estão sendo noticiadas. E mais ainda, já fiz diversos apelos, porque tem um foco de dengue na rua em que moro, e isso é absolutamente ignorado. Né? Já recorri até a deputada Arlete Sampaio aqui, ela me deu um número, mas, infelizmente, as coisas não estão acontecendo e parece que algumas autoridades não estão conscientes dos riscos que estão sendo impostos à população. Essa questão da saúde é muito grave. E quanto a assessorias, todos nós as temos, mas as decisões são nossas. As decisões são nossas. E um governador, um presidente da República, só porque ouviu um assessor dizer isso ou aquilo, e depois dizer que é por causa da assessoria, me desculpe, deputado Evandro Garla, mas todos nós temos assessorias. As decisões são nossas. E o senhor sabe disso. Obrigada.
Obrigada, deputada Eliana.
Deputada Celina, já ultrapassa 10 minutos. Deputado Wellington.
Obrigado, presidente. Eu não vou me ater ao que foi dito e à responsabilidade de quem disse ou deixou de dizer. Quero me ater à prerrogativa do parlamentar. Qual é o seu papel e qual é a sua função? Vou dizer isso porque, enquanto presidente do Sindicato de Policiais Civis, me deparei diversas vezes no sistema penitenciário com parlamentares lá no presídio, vistoriando, fiscalizando, fazendo o seu papel de parlamentar. E aquilo não nos incomodava, pelo contrário, porque por diversas vezes ali se viu não só a condição do preso, mas a condição do trabalhador também. E muito ajudou para que o nosso sistema, apesar de ter muitos problemas, seja ainda o melhor desse país. Então, é fundamental que o parlamentar exerça o seu mandato na plenitude, sem ser atacado. Porque, senão, é melhor a gente fechar a casa. Obrigado.
Queria agradecer, presidente, deixar aqui o registro. Vou propor uma moção de repúdio contra o governador, em nome do nosso bloco, do PSD, porque acho que a deputada Liliane foi atacada, inclusive na honra, e não só ela, mas acho que essa casa, quando o governador põe deputada, deputado, né, não colocou nem no feminino, e eu peço aí a cooperação de vossas excelências. Muito obrigada.
Obrigado, deputado Celina Leão. Convido a deputada Arlete Sampaio pela liderança do governo.
Bem, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Presidente Vasni, demais parlamentares, senhoras e senhores. Primeiro, eu quero falar aqui do decreto número 34.301, de 22 de abril de 2013, assinada pelo governador Agnello Queiroz, que cria o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para grandes eventos no âmbito do Distrito Federal. O governador Agnello Queiroz, com a sua responsabilidade com o Distrito Federal e com as crianças e adolescentes da nossa capital, cria um comitê coordenado pela Secretaria da Criança e do Adolescente e, ao mesmo tempo, institui um conjunto de secretarias, institui um comitê com um conjunto de secretarias cujo objetivo é de fazer com que, durante os eventos, grandes eventos que acontecerão em Brasília, Copa de Confederações esse ano e no ano que vem, Copa do Mundo, nós não tenhamos nenhum prejuízo do ponto de vista da exploração do trabalho infantil, da exploração sexual de crianças e adolescentes. Portanto, esse comitê vai ter como finalidade criar todos os mecanismos, quer sejam campanhas, quer sejam contatos com as empresas de hotelaria, quer sejam instalações no na própria esplanada, para fazer com que as nossas crianças tenham a devida proteção no período da Copa do Mundo. Eu quero dizer que o governador, com essa medida, atende uma preocupação que esteve presente em várias falas de parlamentares dessa casa e que, com certeza, contribuirá para que esses grandes eventos não deixem um lastro, como ter deixado em outros estados brasileiros, de exploração sexual e de trabalho infantil, que, como todos nós aqui devemos reconhecer, nós temos o melhor estatuto da criança e adolescente do mundo, mais avançado, e devemos nos prender aos ditames desse estatuto para cada vez mais assumir com a responsabilidade de parlamentares, com a responsabilidade de governo, com a responsabilidade de cidadãos e cidadãs, os compromissos com as nossas crianças e adolescentes da nossa capital. Eu quero dizer isso porque penso que é uma atitude extremamente importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes aqui no Distrito Federal. Segundo, eu quero tratar aqui do que disse a deputada Celina Leão. Primeiro, esclarecer que não é verdade que temos a pior cobertura em relação à dengue no Brasil, porque nós não temos aqui nenhum risco, nenhum alto risco de epidemia. Todas as regiões foram classificadas como sendo, no máximo, de risco moderado de epidemia, porque os casos são todos entre 100 e 300 por 10 mil. Então, eu tenho um mapa ali, eu posso passar para depois, você já falei dele aqui em outro momento, posso passar a todos os deputados interessados em relação à situação. É claro que temos um crescimento significativo dos casos de dengue em Brasília. Nós temos um surto de dengue no Distrito Federal. Como temos epidemia em alguns lugares e surtos em outras regiões do país. A dengue cresceu significativamente neste ano no Brasil inteiro, inclusive no Distrito Federal. E estive, no dia anteontem, com o secretário de Saúde, conversando sobre isso, e conversando, inclusive, sobre os agentes comunitários de saúde. Só para informar, o governador Agnello Queiroz autorizou uma contratação emergencial de trabalhadores dessa área. E, é claro, estamos todos preocupados com a situação trabalhista e salarial dos trabalhadores, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de vigilância ambiental. Depois eu passo aqui para quem tiver interesse os mapas que mostram claramente que aqui no Distrito Federal nós não temos epidemia de dengue. Temos, sim, casos de regiões que estão em baixo risco de epidemia e aqueles que estão em médio risco de epidemia. Então, o mapa está aqui, são dados oficiais, né, que podem ser manuseados por qualquer parlamentar que deseja fazer. Eu também acho, e aqui eu quero dialogar com a fala da deputada Celina, eu também acho, e evidentemente o governador é humano, como todo humano ele pode se equivocar e pode errar, eu acho que o governador cometeu um erro, né? quando ele falou o que ele disse na televisão, que não é exatamente o que foi dito aqui. Né? Ele se referiu aos parlamentares que foram ao hospital de Ceilândia, dizendo que eles não entendiam de bactéria e fez uma comparação infeliz. Eu acho que isso não é a razão para que nós possamos aqui aprovar uma moção contra o governador. Não é? Eu acho que é preciso a gente ter muito cuidado com as coisas que a gente fala. A gente sabe que duas crianças, depois de reaberto o berçário do hospital, duas crianças morreram. Elas não morreram por conta de infecção hospitalar. Elas não morreram por conta da cerrácia. Elas morreram porque eram crianças prematuras, extremamente graves, e morreram, como acontece em qualquer hospital do mundo. A gente sabe que, quando a gente combate a mortalidade infantil, é muito fácil reduzir a mortalidade infantil até mais ou menos 10 por 100 mil, por mil. A partir daí, é muito investimento que tem que ser feito na neonatologia para evitar essas mortes, porque são casos, às vezes, que você não consegue resolver porque diz respeito à atenção ao parto, à idade do neonato, etc. No caso dessas crianças, eram prematuros que morreram por outras razões. Podemos até saber se algum outro hospital tinha uma suficiência maior do ponto de vista do atendimento a essas crianças. Essa é uma discussão possível de ser feita, mas não simplesmente achar que se trata da continuidade de um processo que se deu antes e o hospital teve um período de encerrar suas atividades para poder desinfectar a UTI neonatal, né, justamente para fazer com que não houvesse mais casos de mortes pela cerrácia. Esses dois casos não foram de morte pela cerrácia. Eu acho que o governador fez uma comparação infeliz, eu não teria feito, eu acho que outras pessoas aqui não teriam feito, mas é evidente que toda pessoa humana ela pode, em algum momento de sua irritação, fazer uma fala infeliz. Eu já vi muita gente boa fazer falas infelizes e nem por isso são merecedoras de moções de repúdio. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Arlete, Vossa Excelência faz um pronunciamento muito importante, porque fala com propriedade. Vossa Excelência foi médica na Ceilândia. Vossa Excelência que é uma médica sanitarista. Nós sabemos que, infelizmente, eu que moro na Ceilândia desde 1977, e Vossa Excelência e todo mundo sabe que o núcleo originário de Ceilândia, e aí pegando já com a Seto O, Seto P, Norte e Sul, mais as Novas Guarirobas e a Guariroba, depois veio o São Nascente. Só o São Nascente tem 120 mil habitantes. Ainda temos o Pôr do Sol, deputada Luzia, com cerca de 30 mil habitantes. Conversando com a diretora do hospital, diretora da regional de Ceilândia, a doutora Lucimar, que é uma médica dedicada, médica de periferia, que trabalhou em posto de saúde, e a estimativa hoje é que, para atender a população de Ceilândia, nós precisamos, só de Ceilândia, e não só o Nascente e seus adjacentes, nós precisamos de um hospital de 1.000 leitos. E Ceilândia tem um hospital com 300 leitos. Determinados grupos políticos que criticam hoje o governador Agnello tem dois anos e 3 meses de governador, ficaram aí metade da existência de Ceilândia e não fizeram absolutamente nada para que essa situação não estivesse acontecendo agora, deputada Lucia. Não é? Não fizeram absolutamente nada para que isso, essa situação de hoje, não estivesse se refletindo da maneira caótica que está. Nós, o governador Agnello, que é médico, portanto, tem compromisso efetivo com a saúde, inclusive os mutirões, vai fazer cirurgia à noite, sem se apresentar enquanto governador, integra a equipe, está lá fazendo as suas cirurgias. Nós sabemos, deputado Arlete, que não é da vontade do governador, não é minha, não é da senhora, essa situação vivida pela saúde, que ele está enfrentando com muita coragem para resolver o caos que foi estabelecido na saúde pública do Distrito Federal. Eu estava me lembrando aqui, deputada Arlete, Vossa Excelência certamente deve estar lembrada, nós éramos mais novos. Eu, Vossa Excelência, era do Sindicato dos Médicos, Lindenberg Azizcure era um cidadão bem novo ainda, presidente da Associação Comercial, Maurício Correia. A senhora se lembra de uma vez que nós alugamos um ônibus e fizemos um tour por todos os hospitais do Distrito Federal, porque o caos estava estabelecido naquele tempo? Você se lembra?
Claro.
Fomos de hospital em hospital, deputado Evandro. Deputado de Cláudio Abrantes, de hospital em hospital. E ao final do dia, nós estávamos com um relatório completo do desastre que era a saúde pública praticada naquele momento. A verdade, deputada Arlete, é que o último que se preocupou relativamente com a saúde do Distrito Federal, os dois últimos, foi o governador Elmo Cerejo, que construíram uma série de postos de saúde na época do Frejá. Quase todos os postos de saúde foram construídos pelo Frejá na época de Elmo Cerejo. Depois, o governador Agnello, quando Vossa Excelência teve a felicidade de ser vice-governador Cristóvão, que Vossa Excelência teve a felicidade de ser eleita vice-governadora, que implantamos o Saúde em Casa. Fora disso, foi a contribuição direta para que a saúde pública do Distrito Federal fosse destruída, chegasse da maneira que chegou. Mas eu tenho muita expectativa, tenho muita... E nós vamos trazer dados aqui para mostrar de cada uma coisa que está sendo feita. Mesmo enfrentando, e aí eu vou concluir para que o meu pronunciamento não fique... Ou a parte não fique maior do que o pronunciamento de Vossa Excelência, mas a gente sabe também da dificuldade que a gente enfrenta, inclusive com o Tribunal de Contas, que não tem sensibilidade nenhuma. Nós já poderíamos hoje estar inaugurando uma UPA, uma clínica da família e um CAPS, ali ao lado da Fundação Bradesco, onde era o estelambódromo. Entretanto, o Tribunal de Contas do Distrito Federal proibiu a contratação, que é uma vergonha. Okay. E a população é que deixa de ser atendida.
Pois bem, eu já me pronunciei sobre essa temática antes, até me referi à época que a deputada Eliana presidiu a CPI, da qual eu fui relatora da saúde, dos absurdos que a gente pôde constatar, inclusive do ponto de vista da evolução histórica da saúde pública em Brasília. A gente sabe que o Hospital de Ceilândia, ele foi hipodimensionado, ele foi um hospital construído muito pequeno para uma cidade muito grande. Ele nunca foi capaz de atender a demanda inteira do hospital. Eu fui vice-diretora do Hospital de Ceilândia. Eu passava o dia telefonando para arrumar leitos para o paciente em outros hospitais públicos da nossa rede, porque não tinha UTI na época, não tinha nada. Então, é claro que a Ceilândia precisa hoje, não de um hospital de 1.000 leitos, porque é ingovernável um hospital de 1.000 leitos. Ele precisa de mais de um hospital para que atenda de maneira adequada a população. Já houve uma expansão. Quando o hospital foi construído, ele tinha menos de 100 leitos. Hoje ele tem 300 leitos. Na época do nosso governo, nós fizemos a maternidade. Depois ele teve novas expansões e hoje tem uma nova UTI que está funcionando muito bem. Mas, mesmo assim, é um hospital pequeno, não dá conta da demanda da população da Ceilândia, ainda mais das pessoas que vêm de Santo Antônio Descoberto e de outras regiões de Goiás para aquela cidade. Então, precisa mesmo desfazer um novo hospital na Ceilândia para ampliar a oferta de serviços à população. Então, dito isso, eu queria concluir dizendo o seguinte. Olha, eu já estive aqui na condição de deputado de oposição, mas eu sempre procurei, em todas as vezes que eu intervi nessa Câmara Legislativa, nunca falar de uma coisa sem ter absoluta convicção de que eu estava falando algo verdadeiro.
São 10 minutos.
E nunca fiz também nenhuma intervenção que pudesse fazer com que eu fosse leviana com as autoridades que governaram Brasília. Mas toda vez que eu pude falar com convicção, com certeza, de um dado, eu fiz. Eu acho que faz parte do trabalho da oposição fazer isso, né? Mas eu acho que também não se pode distorcer as coisas. Não se pode dizer que a morte das duas crianças foi em função de uma infecção hospitalar, que não foi. Tá certo? Então, é importante ter as informações previamente para que a gente possa falar das coisas acertadamente. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Arlete Sampaio. Convido o deputado Israel Batista. Por 5 minutos. Quero informar os colegas deputados que creio que já há coro para poder entrarmos na pauta do dia. Deputado Israel Batista.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde à imprensa, a todos que estão aqui. Eu estou muito feliz, depois dessa viagem de estudos aos Estados Unidos. Quero agradecer ao presidente pela liberação. Quero agradecer ao Departamento de Estado norte-americano que me convidou, ao embaixador Thomas Shannon, que endossou a carta de indicação, ao Justin Thomas, da embaixada, Angelina Smith. O programa de visita aos Estados Unidos acontece há 74 anos, é um dos mais tradicionais do país. Muitas pessoas foram convidadas para esse programa, e é um programa muito orgulhoso. O primeiro-ministro britânico Gordon Brown participou, a presidenta Dilma Rousseff participou há 26 anos, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy participou também do programa, e várias autoridades participaram. Eu fico feliz e muito honrado por ter recebido esse convite. Daqui da Câmara, creio também que o nosso amigo deputado Gaciel Maia tenha participado também desse programa, não foi, deputado? Então, é um programa que me deixou muito feliz. Nós fizemos visitas à cidade de Washington, depois Pittsburgh, na Pensilvânia, visitamos o interior do país, o estado de Nebraska, que é um estado rural, a cidade de Grand Island, depois visitamos a Califórnia e a Flórida, e foram 22 dias de muito aprendizado. A recepção do Departamento de Estado foi excelente. Lá nós estudamos o Pacto Federativo Norte-Americano. Outros me acompanharam, também estavam participando desse programa. Fizemos visitas aos líderes do terceiro setor. Verificamos que eles realizam a mobilização autêntica da sociedade. Se eles têm problemas, eles colocam a mão no bolso e formam suas próprias associações para resolver esses problemas. Mas o ponto ápice da visita foi a ida às universidades norte-americanas. Ali eu tive a oportunidade de fazer algumas palestras em 3 universidades, tratando sobre temas variados. Falei sobre a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o que impressionou bastante os estudantes e professores. Falei sobre a evolução brasileira desde a redemocratização, nossa evolução econômica, na Universidade de Barry, na Flórida, e fiquei muito feliz com os resultados. Mas eu trago uma preocupação profunda dessa viagem. Essa viagem me mostrou o quanto o mundo está interligado, como nós vivemos num planeta globalizado. E o que eu mais encontrei ali nos departamentos de ciências eram indianos, sul-coreanos, japoneses e europeus estudando nessas universidades, se preparando e usufruindo do sistema norte-americano para levar conhecimento aos seus países. E aí a gente começa a entender como que países pobres, há pouco tempo, como a Coreia do Sul, conseguem agora esses índices espetaculares de desenvolvimento, de premiações de ciências internacionais. Nós percebemos por que a Índia, que tem problemas de pobreza muito maiores que os do Brasil, já tem Nobel, já tem desenvolvimento de pesquisa de informática. Esses estudantes estão lá, aproveitando dessas estruturas, não é? E eu fiquei muito preocupado, porque eram poucos estudantes brasileiros. Hoje nós temos um mundo globalizado, e Brasília recebe as embaixadas. É uma cidade que tem muitos estrangeiros, que tem possibilidades de trocas imensas. E eu descobri que a barreira, presidente, é o inglês. Os sul-coreanos não falam inglês originalmente, mas eles aprendem na escola. E os nossos estudantes entram na escola e começam a aprender inglês desde a 7ª série, no mínimo. E depois de chegar ao 3º ano do ensino médio, 5 anos de estudo, eles não sabem nem o verbo to be. E, para mim, esse é o pior escoador de dinheiro público que existe. Que é você colocar uma sala de inglês para funcionar numa escola e ela não ter nenhum efeito para a sociedade. Nós precisamos reavaliar o estudo de inglês nas nossas salas de aula. Sabe por quê? Porque faz falta. Todas as universidades vieram falar comigo sobre o programa Ciências Sem Fronteiras. E se no Brasil há muitas críticas sobre esse programa, eu quero dizer que lá não. Lá eles acham um programa impecável, perfeito, um programa excelente. Esse programa da presidenta Dilma Rousseff, ele tem vagas para estudantes brasileiros nos Estados Unidos, e a gente não consegue preencher essas vagas porque os estudantes não falam inglês. E na Universidade George Washington e Washington, conversando com o diretor do programa lá, Ele me disse que encontraram no Brasil 12 ases de matemática, deputada Garcia Maia, entre 14 e 20 anos de idade. 12. Dois deles aqui em Brasília. E na avaliação deles, um desses 12 seria Nobel nos próximos 20 anos. Nenhum deles pôde usufruir do sistema americano, porque nenhum deles falava inglês, embora sejam gênios na matemática. É preciso pensar nesse assunto. O programa Jovens Ciências Sem Fronteira padece da falta do inglês. Ontem, eu já te passo a parte, deputada. Ontem eu recebi na minha sala, fiquei muito honrado, o primeiro secretário da Embaixada Japonesa e a adido cultural da Embaixada Japonesa, que vieram reclamar para mim que o governo japonês oferece bolsas de aperfeiçoamento para estudantes e professores, mestrado e doutorado completamente gratuito, inclusive as passagens e a hospedagem durante 2 anos, e que esse programa em Brasília deixa sobrar 70% das vagas, porque não temos estudantes nem professores que falem inglês, eles nem exigem o japonês, se fosse era pior, né? Então, ontem eles vieram me pedir para divulgar o programa, oferecer livros sobre o Japão para as nossas bibliotecas e escolas públicas e pedir que a gente fizesse essa intervenção, começasse a conscientizar que o mundo é globalizado, que as pessoas precisam se comunicar. Eu fiz o pedido para que o governador abrisse mais 6 centros interescolares de línguas. Fiz o pedido pela reforma do CILT em Taguatinga. Muito disso começou, mas é preciso apressar, porque nós não temos mais tempo. As pessoas já estão fazendo essas trocas. Existe também, nós estamos prestes a lançar em Brasília um programa excelente, pensado em Tóquio, junto com o embaixador brasileiro no Japão, quando eu viajei para Tóquio, chamado Jovens Embaixadores de Brasília. Esse programa é incrível. Nós vamos fazer com que nossos estudantes e com que nossos professores, deputado Chico Leite, possam fazer uma imersão de 6 semanas em universidades, como a Universidade de Viena, na Áustria, como a Universidade de São Francisco, no Vale do Silício, a Universidade de Berry, na Flórida, e outras importantes universidades de Le Mans, na França. Então, só que tudo isso, todo esse recurso que a gente está envidando para trazer ciência para o país, e é isso que a Índia faz, que a Coreia do Sul faz, não é? Tudo isso esbarra na nossa falha de ensinar o inglês. E para um sul-coreano, deputado Eliana, aprender inglês é muito mais difícil. Hoje, eles fazem uma cirurgia embaixo da língua porque, geneticamente, eles têm o freio da língua maior que outros povos. E isso atrapalha no aprendizado do inglês. E eles entendem que essa globalização é um processo tão importante que é preciso se comunicar, não é? Então, eu trago essa preocupação. É preciso melhorar a nossa estrutura de ensino de idiomas. É preciso fazer com que o inglês das nossas escolas funcione, porque isso é um grande gargalo para o nosso país. É desenvolvimento que a gente está perdendo, talvez por uma bobagem. Não é, deputada Eliana?
Deputado professor Israel, quero parabenizá-lo, porque esse é um ponto muito sensível. A diferença entre o desenvolvimento, a diferença entre a qualidade de vida está fundamentalmente na educação. E eu vou dar meu testemunho pessoal. Sempre estudei em escola pública. E todos os anos eu reiniciava o meu inglês de escola pública da mesma maneira. This is a book, this is a table, this is a chair. E todos os anos era a mesma coisa. Isso até era uma desmotivação, porque as aulas eram exatamente as mesmas. Eu estando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, o nível era o mesmo, não tinha uma passagem de nível de inglês. Era o mesmo estágio. Não tinha progressão. Pelo que o senhor fala, eu estou afastada, não acompanho as aulas de inglês agora do ensino público, mas, pelo jeito, não mudou muita coisa, exceto no CIL, que é de excelente qualidade, mas nós temos poucas unidades. Poucas unidades e que são disputadas com filas, né, durante o período da matrícula, que as pessoas vão de madrugada, Né? Também eu tenho, desde o início, desde o início do meu mandato, como parlamentar, não desse mandato, mas de outros mandatos, que eu também venho insistindo na necessidade dessas expansões dos CIOs, que eu acho que é fundamental. Né? Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que com a sua juventude e com essa cabeça aberta para que a gente possa trazer efetivamente a modernidade, com a modernidade, o progresso e a qualidade de vida para o nosso povo, eu vejo que Vossa Excelência faz muito bem e materializa isso no seu discurso na data de hoje.
Obrigado, deputada. Obrigado, senhor presidente. Eu encerro assim o pronunciamento.
Obrigado, deputado Israel Batista. Convido como último inscrito em comunicado de líderes, deputada Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, dois assuntos específicos. O primeiro, volta e meia, eu me vejo nas páginas dos jornais falando de ato secreto. Hoje mesmo saiu, deputada Arlete, na imprensa, a situação dos garçons do cafezinho dos senadores. Nós tínhamos os garçons que servem ali na antessala do plenário do Senado. E, na época, foi feito um levantamento onde o que se pagava para as empresas terceirizadas era 3 vezes o que eles ganhavam. Então, houve um abaixo-assinado, eu acho que era 72 senadores na época, propondo que transformasse aqueles garçons em cargo em comissão, ganhando, eu acho, na época, R$ 1.800, que era metade do que se pagava para uma empresa terceirizada. E senadores que são considerados vestais, né? Todos eles assinaram, porque o pessoal prestava um serviço. Essa baixa-assinado foi levado à mesa da casa, e na época do senador Ramos Tebet, foi aprovado criando esses cargos de garçom no plenário. Foi uma decisão da mesa, que cabia ao diretor-geral cumprir. Na época, e o presidente Sarney foi a plenário dizer, mas também não interessava muito, dizer que os atos, que já eram considerados secretos, na realidade foi uma decisão dele de colocar só na intranet, porque havia impressão e o pessoal não ia buscar, extruía papel. Depois ele pegou todos esses atos, convalidou todos os atos e publicou no Diário Oficial da União. Ou seja, e esse assunto dos garçons é um exemplo, nunca nenhum ato foi anulado, nem ninguém foi demitido. Aí hoje eu sou surpreendido, e alguns colocam aí, que é ato secreto da deputada Gaciel Maia de 2001, ou seja, na mudança do século passado para esse século, transformou os garçons em ato secreto. Agora, pasmem, deputado Chico Leite, esses garçons são os mesmos que servem, inclusive os caros jornalistas, que cobrem o Senado e estão constantemente no cafezinho do senador, então eles não podem ser secretos, eles estão servindo ali há 15, 20 anos as próprias pessoas. Então, não tenho como esconder, mas, de qualquer maneira, eu não reclamo disso, apenas quero fazer esse registro, porque eles eram AP5, aí depois, durante esses anos todos, eles foram, Chico, pelo trabalho, pela proximidade com os parlamentares, foram crescendo. Eu também não acredito que diz que tem salário de 15 mil. Eles mesmos dizem, quando foram contratados, hoje correspondia a R$ 3.300. Eu acho que, se tem salários altos e gastos, tem que ser cobrado para quem realmente está dando salário agora. Mas não fazer uma retórica, colocar lá em 2001, 12 anos atrás, fazer, não, o deputado, hoje o deputado distrital Gaciel Maia, negócio mais sem lógica, tá certo? Mesmo porque foi uma demanda feita pelos próprios parlamentares. Mas sempre é bom esclarecer, porque as pessoas colocam e a gente recebe aquelas mensagens, deputado, como é que você bota fulano para ganhar tanto, sei o quê e tal? E eu tenho que ficar explicando, não, quem fez foi o senador Ramos Tebet, o saudoso senador Ramos Tebet, atendendo solicitação de 72 deputados, tal, tal, não foi a Gaciel, não é a Gaciel que cria, nem tem competência, diretor-geral da casa, não tem competência de criar cargo nem função. Mas, de qualquer maneira, eu queria prestar esse pequeno registro aqui, só para que não passassem brancas nuvens. Mas eu gostaria de falar, e nós sabemos que nós temos uma bancada aqui de deputados da área de segurança, deputado Chico Vigilante, que cuidam muito bem, são verdadeiros representantes, principalmente da Polícia Militar e Polícia Civil, principalmente no que diz respeito à parte corporativa, de valorização da categoria, mas, uma vez ou outra, deputado Elton, eu venho falar aqui mais do aspecto institucional, das coisas mais voltadas para fora. E como existem muitas críticas, e ontem completou um ano do programa Ação pela Vida, então, esse programa de segurança pública do governo do Distrito Federal, que é chamado Programação pela Vida, consolida um modelo de segurança integrado, né? Integrado e inteligente, adotada desde o seu lançamento no dia 23 de abril de 2012, pelo governador Agnello Queiroz. Esse conceito revolucionário de integração das forças de segurança, que engloba a Polícia Militar do Distrito Federal, a PMDF, o Corpo de Bombeiro, né? A Polícia Civil do Distrito Federal e o Departamento de Trânsito, tem melhorado consideravelmente os índices de criminalidade do Distrito Federal, como mostra o levantamento de um ano de existência desse plano de ação pela vida. Houve redução, deputado Chico Vigilante, nos crimes que mais aterrorizavam a população, como roubo com restrição de liberdade, que teve uma redução de 67%. E passou de 21 para 7 no acumulado do ano. E o latrocínio caiu 31,9%. O número de tentativas de latrocínio caiu de 230 para 169. São dados, são estatísticas. Outros pontos positivos estão relacionados à forte articulação policial, que resultou na prisão de cerca de 1.500 traficantes e aumentou a quantidade de abordagem para apreensão de porte de armas, que passou de 1.293 para 1.581, o que mostra a eficácia desse programa de ação pela vida. Nos dois últimos finais de semana, antes do plano completar um ano, não foi registrado nenhum caso de roubo com restrição de liberdade, conhecido mais como sequestro relâmpago. Todos nós sabemos que, antigamente, os ladrões de carro faziam ligação direta. E, dada a tecnologia com esses carros novos, Chico, o cara, para levar o carro agora, só leva se botar a arma na cabeça do dono. Então, nessas duas últimas semanas, não houve nenhum caso desse. Dentro dos resultados positivos das ações do plano, o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destaca o aniversário de Brasília, que houve uma grande movimentação no aniversário de 53 anos de Brasília, sem nenhuma ocorrência grave. As ocorrências criminais registradas em cada região administrativa do Distrito Federal passaram a ser mapeadas para que a atuação das forças fosse feita com base em estratégias específicas, com a participação ativa da população por meio dos conselhos de segurança. Como o programa estabelece que o sistema de integração geográfica de segurança, o Distrito Federal foi dividido em 4 áreas integradas de segurança, que é a Leste, Oeste, Sul e Metropolitanas, desdobradas em 31 regiões integradas de segurança pública, com a participação do Conselho de Segurança. Presidente, a proximidade das autoridades da Polícia Civil, Militar, DETRAN e em reunião dos CONSEG com a comunidade, para expor as principais demandas e soluções, e hoje o secretário de Segurança, junto com toda a equipe, estiver em São Sebastião hoje pela manhã, tem permitido a integração entre as forças de segurança, que é uma inovação e tem que ser elogiada pelos conselheiros. Aspa, toda política pública precisa da participação da comunidade. Aproximar as pessoas da atuação dos órgãos de segurança pública é uma contribuição essencial dos conselhos nesse aspecto. E os resultados da ação pela vida mostram que estamos no caminho certo, afirmou o chefe do executivo local, o nosso governador Agnello. Portanto, Elton, eu precisava fazer esse registro, porque nós sabemos que as estatísticas, existe esse nicho de mídia que gosta exatamente, que já tem leitores cativos, que gosta exatamente, que o pessoal diz, desses jornais que quando espreme sai sangue, que a maioria das manchetes não corresponde à realidade do trabalho da Polícia Civil, da Polícia Militar, da área de segurança de Brasília. Então, é necessário se fazer o registro do que é positivo, tá certo? Se estatisticamente estão prendendo mais armas, se estatisticamente estão diminuindo os roubos, se estatisticamente estão diminuindo os homicídios, nós temos que realmente, também por fator de motivação desses próprios policiais militares e civis, também falar isso aqui em plenário. Portanto, eu concedo uma parte a Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Presidente, eu ia tocar exatamente nesse ponto, da questão da motivação. A gente começa, nós que somos da área de segurança, começamos a enxergar os efeitos, né, de um programa vitorioso como esse a partir da motivação dos seus servidores, dos operadores de segurança. E os nossos servidores hoje, eles estão motivados, porque eles viram que esse programa passou a dar certo. Não se combate a violência da noite para o dia. E nós conseguimos, ao longo de um ano, mostrar isso, com responsabilidade e com eficácia. E aí, é claro que nós temos que reconhecer o excelente trabalho, o brilhante trabalho do secretário de Segurança, Sandro Avelar. Nós que o conhecemos bem, sabemos da sua trajetória, sabemos do seu compromisso com Brasília. Então, temos que registrar a forma combativa e séria como ele tem controlado esse programa. Então, o senhor está de parabéns, né, pela iniciativa em trazer para cá um tema tão importante e jamais deixar de reconhecer que esse é um programa que dá certo, que programas como esse precisam ser repetidos em outras áreas para que a nossa capital seja referencial. Hoje, na questão da segurança, os números dizem isso por si só. É claro que nem sempre a mídia divulga isso, mas hoje é fato, os números mostram. A violência no Distrito Federal hoje, ela é decrescente, por conta de um trabalho sério. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Eu agradeço a parte, incorporo o meu discurso e agradeço à presidência pela tolerância.
Obrigado, deputada Garcia. O Maio, último inscrito como liderança pelas lideranças partidárias. Entraremos agora no expediente de parlamentares. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu penso que nós já temos quórum para proceder à votação e nós temos na pauta de hoje tanto os vetos para dar prosseguimento à sua votação, quanto também o projeto que necessariamente precisa ser votado hoje, que é o projeto de lei 1415, que deixou de ser votado ontem, que está na pauta para que nós pudéssemos apreciá-lo hoje. Então, eu pediria a Vossa Excelência que, logo que possível, nós possamos entrar na pauta de votação.
Deputada Arlete Sampaio, entendo sua questão de ordem. Indago, porém, aos senhores líderes se podemos suprimir as falas dos senhores parlamentares ou se algum parlamentar quer falar. Deputada Liliane Roriz insiste no seu registro de fala de parlamentar, a qual eu passo, portanto, a palavra por 5 minutos, deputada. Questão de ordem antes, porém, deputada Liliane, deputado Alair Francisco.
O senhor fez uma consulta aos líderes ou o senhor já determinou que a deputada vai usar a palavra ou vai fazer a consulta ao líder após?
Deputado, é porque nós temos entendimento que o acordo ele tem que ser consensuado, uma vez que o parlamentar tem o registro regimental para fazer direito à sua fala. Então, houve uma parlamentar que pediu que fosse mantido o seu registro de fala de parlamentar. Então, isso precede, eu tenho que respeitar a inscrição da parlamentar.
Pois é, mas estou falando da superação da pauta.
Assim, esse é após a fala do parlamentar inscrito.
Correto.
Exatamente, deputado. Deputada Liliane Roriz, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, há 2 semanas atrás, o senhor aqui disse que iria ao Hospital HRC para fazer uma visita. E até eu disse ao senhor que talvez eu iria junto com o senhor nessa visita. Essa visita não aconteceu junto com o senhor, porque eu tinha um programa do meu partido que eu tinha que ter. Tinha que ser gravado no mesmo horário que o senhor iria lá fazer a visita. Pois bem, eu estive como presidente da Comissão de Saúde no hospital, até porque eu acho que era importante dizer aqui também que eu fui representando a Câmara Legislativa, uma vez que tinha muitas dúvidas no ar e essas dúvidas ainda estão no ar. Porém, a minha iniciativa foi para saber o que de fato estava acontecendo, porque a gente estava sabendo pela mídia o que estava ocorrendo na UTI neonatal da Ceilândia. Pois bem, lá quando eu cheguei, eu entrei sozinha e, juntamente com o meu assessor, conversei com a chefe da enfermagem e ela me disse, fiz até pedir permissão para ela que eu gravasse pelas imagens minhas do meu telefone as UTIs vazias. Pois bem, ela me disse que elas estavam passando uma pressão muito grande, um nível de estresse muito grande, porque elas estavam sendo acusadas de negligência, e que não é verdade. Venho aqui defender as médicas e as enfermeiras, que foi muito injusto, quem quer que foi, que fez, que queria insinuar que foi culpa delas, isso é uma injúria e uma falta de critério para fazer acusações sem ao menos saber, sem ao menos ir lá no hospital para saber o que de fato aconteceu. Então, eu quero deixar claro aqui e me defender aquelas pessoas que estavam lá, que estão lá, trabalhando sob um estresse enorme, porque não tem chefe, não tem chefia, e isso relatado por elas. Foram 11 médicos que pediram demissão, portanto, tem um pouco menos de 3 médicas e poucas enfermeiras cuidando da UTI. Eu vi apenas duas crianças, está gravado no meu celular, isso foi por volta de umas 11 horas da manhã, na UTI semi-intensiva. E elas tinham um cuidado muito grande para usarem luvas, e eu vi que, realmente, de fato, elas estavam preocupadíssimas pelo fato de se colocar na mídia que elas foram culpadas por isso, e que não é verdade. Elas me disseram também que estava faltando vidro para colher a cultura da bactéria, que não tinha. E já não tinha, não é de agora, é de muito tempo que não tinha esse vidro de cultura para recolher a bactéria. Portanto, eu acho que, na medida em que o governador do Distrito Federal, porque eu exerci o meu papel como parlamentar, e mais, representando o parlamento, a instituição e a comissão. E o meu objetivo era ouvir aquelas pessoas que estavam ali e trazer o meu testemunho para vocês, para que vocês soubessem o que de fato está acontecendo. E que a gente, pela mídia, saber o que está falando, o que está dizendo, e, no entanto, eu acho que era o meu papel como presidente da comissão ir lá saber o que estava vendo. Eu não fui junto com o deputado Vasni, eu fui sozinha. Convidei todos da minha comissão, e o deputado Benedito Domingos apareceu lá na hora que já tinha encerrado a visita. Eu fui lá para saber o que estava acontecendo, que é o meu papel e a minha prerrogativa como presidente dessa comissão. E até para informar para os meus pares, foi o que eu disse aos enfermeiros e aos médicos. Vou dizer o que está acontecendo para os meus colegas. Então, foi isso que eu vi. Foi um impasse muito grande para saber de quem é a culpa. É da Secretaria de Saúde? Por que os recursos não estão lá? Não tem toda a aparelhagem de enfermagem que elas precisam, de hospital? E elas me disseram isso. Nós não somos culpados por isso. É a estrutura da secretaria que não está colocando para nós como trabalhar numa estrutura física de ser humano tão pequena. Foi o que elas disseram. Eu não estou inventando aqui. Agora, colocar a culpa. Ah, vamos colocar a culpa no passado? Então, vamos demilitar esse passado? Porque o passado é Augusto de Carvalho, eu acho, há 5, 6 anos atrás, que está neste governo. E que não tem pouco tempo que a imprensa vinculou que o Agnello foi chamar o Jofran Frejá para participar deste governo. Isso não é mentira, foi dito por ele para mim. Então, eu quero esclarecer aqui algumas dúvidas. Que passado é esse? Vamos demilitar esse passado? Porque isso me ofende. Diga na minha cara. Fala para mim, olha, foi da culpa, foi governo do seu pai, mas espera aí, então que ano que foi, que época que foi? Porque tem, antes de tudo isso, tem Augusto Carvalho, que hoje faz parte do governo, que é da base. Agora tem que ter um critério disso, dessa questão quando se fala de passado. Vamos pensar no presente, porque eu tive a humildade de ir lá para saber o que está acontecendo. O governador teve essa humildade? E ontem fez um comentário infeliz, que ofendeu tanto a mim, quanto aos meus colegas, meus pares, claro. Cadê a liturgia do cargo dele, como governador? Ele é menor do que o cargo? Para dizer uma barbaridade dessa? O que ele quis dizer? Que quer dizer que o jumento não sabe menos de religião? O jumento adentrou Jerusalém carregando Jesus Cristo. Vamos saber aí o que o Guinello falou? Porque ele nem sabe, eu acho que nem ele sabe o que ele disse. Eu tenho certeza que eu acho que ele, hoje ele, o que eu fiz? Está com a mão na cabeça, o que eu fiz? De ofender quem foi cumprir o seu papel. Eu fui cumprir o meu papel de presidente da comissão. E eu, lógico que eu vim aqui dizer para os meus pares o que eu vi. Que mal tem nisso? Que ofensa foi essa que eu fiz com o governador? O fato de eu ter ido lá?
7 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente. O senhor foi. O senhor foi e não aconteceu nada. E ontem eu estive no Conselho Regional de Medicina. E o presidente do Conselho Regional de Medicina estava com o Bisol, com o procurador, tentando chegar numa conclusão e numa solução. A intervenção da UTI neonatal da Ceilândia. Estou esperando que ele mande esse relatório para que, se houvesse mal, houver mais algum óbito, nós vamos ser culpados, deputado Chico Leite. Nós vamos ser culpados, porque nós temos que defender a população do Distrito Federal. Portanto, é essa dúvida e é esses questionamentos que eu pergunto. Vamos delimitar a história e o posicionamento que os deputados dizem aqui, que isso é herança do passado. Eu quero saber dessa herança. E outra, se o que está faltando lá no hospital é por falta de recurso, nós sabemos que não é seu fato. É falta de gestão. Gosto muito de futebol. Nada contra futebol, mas a prioridade hoje no Distrito Federal, todos os lugares que eu fui hoje, senhor presidente, está na boca do povo o fato do Agnello ter chamado e ter comparado nós como jegue. Está na boca do povo. Não foi só eu, não. Ele incluiu todos nós. Está na boca do povo. E isso não tem explicação para a tolice que ele falou. Então, fica aqui registrada a minha indignação. E dizer que eu lamento profundamente que um governador não saiba tratar os parlamentares e os membros desta casa. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Liliane. Foram 9 minutos. Essa presidência tem procurado ser bastante condescendente com os deputados em matéria de horário. E eu vou pedir um pouco de compreensão para os deputados para que nós possamos ser objetivos e viabilizar as deliberações do plenário. Deputada Eliana Pedrosa está inscrita, insiste, e eu tenho que garantir a fala e passo para ela, portanto, a palavra por 5 minutos, deputada Eliana Pedrosa. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham essa sessão. Deputado Chico Vigilante, hoje o senhor está perdido no tempo. A Guerra Fria já acabou, o Muro de Berlim já acabou, o senhor vem falar de esquerda e direita. E continua existindo, se continua existindo, eu não sei onde está a esquerda, onde está a direita, e principalmente no seu discurso, porque hoje o PT está alinhado a históricas figuras que eram da direita, vamos chamar assim, Fernando Collor de Mello, o José Sarney. Será que
que isso quer dizer que eles agora são esquerda? Ou será que a esquerda deixou de ser esquerda? Não, pois é, deputada Arlete, mas me surpreende que o discurso que o deputado Chico Vigilante fez, parece que só o PSDB é errado, só o PSDB é a direita enrustida, só o PSDB não tem um discurso adequado para Brasília e para o Brasil. Eu não tenho nenhuma delegação do PSDB. Eu não sou do PSDB. E muito pelo contrário, estou no PSD, estou alinhada com a presidenta Dilma, mas eu não consigo ouvir um discurso maniqueísta, eu não consigo escutar um discurso que a coisa certa está apenas de um lado e o resto é ruim. Como eu não consigo escutar que um deputado de altíssima qualidade, eu tenho que reconhecer, deputado Cristo, né? No senhor, mas que, Cláudia Abrantes, mas que depois que foi para o PT é ungido e os outros são deputadozinhos. Eu não consigo escutar esse discurso. Eu não consigo. Sabe, eu não consigo escutar isso. Como eu não consigo escutar, ouvir falar do governo de São Paulo que as coisas estão ruins, quando tantas coisas estão ruins no Distrito Federal. Eu acho que todos os governos têm os seus acertos e têm suas mazelas. Eu peço a Deus todos os dias eu peço a Deus que me mantenha dentro de um espírito crítico, que eu saiba receber uma crítica e que eu saiba fazer uma ponderação dos meus erros e dos meus acertos, pelo menos para conseguir caminhar de cabeça erguida. Agora não. E olha, deputado Chico Vigilante, eu tenho o senhor na maior conta, mas tem hora que o senhor atravessa-se um córregozinho, né? Como diz na minha terra, atravessa o córregozinho. Não dá. Eu fico boba como é que as pessoas vão aceitando esses discursos, esses rótulos. E são rótulos assim muito fáceis. Não, a política é muito difícil. É muito difícil para qualquer partido. A gente sabe que tem que ter alianças e tem boas propostas. Eu me lembro do proponente Serra fazendo excelentes propostas. E me lembro da proponente Dilma, que hoje eu apoio, fazendo propostas que não colocou em prática. A gente sabe das dificuldades da política. A gente sabe, a gente as entende todas. Afinal de contas, nós não estamos na política por acaso. Agora, eu queria voltar à fala do governador, já que ontem eu não fui me permitido a parte. Até entendo, presidente, pelo adiantado da hora e respeitei a sua decisão. Foi sábia. Mas eu não posso me calar. Deputado não entende de bactéria? Deputado nem tem que entender de bactéria. Eventualmente, um deputado pode ter se formado em biologia e ter feito alguma especialidade. Mas deputado não tem que entender de bactéria. Deputado tem que entender a voz do povo. Deputado tem que entender da dor do povo. Deputado tem que entender aonde está a ferida e ir lá. Parabéns, deputada Liliane. Não se omitiu com o presidente da Comissão de Saúde. Foi lá, foi ver o problema. Vamos saber o que está acontecendo. A explicação poderia ter sido dada. Mas eu não sei o que está acontecendo na cidade. Que não se comenta nada. É proibido se comentar tudo. Existe uma lei do silêncio, pior que na ditadura. Existe uma lei do silêncio aqui na cidade. Não se comenta nada. Ah, a deputada Arlete diz que não tem crise de dengue, não tem, os números não são alarmantes. Eu não sei, não há discussão. O que eu só sei é que no bairro que eu moro, que é um bairro onde as pessoas têm boa qualidade de vida, quase todas as pessoas que eu conheço têm uma ou duas pessoas na família com dengue. O que eu sei é que na minha rua tem um foco de dengue que eu já pedi milhares de vezes e que não sou atendida. E todos os dias eu me preocupo com a minha família e com as famílias que moram lá. Tem erros e acertos. Todos os governos têm. Tem erros e tem acertos. Eu posso ser aqui uma deputada que não estou alinhada com o governo, Mas todas as vezes que ele acertou, eu tive a humildade, a consciência de vir a essa tribuna e fazer o elogio. E por isso é que eu hoje eu posso vir aqui e falar que eu não aceito esse maniqueísmo de que certo é o PT e os outros todos estão errados. Muito pelo contrário, porque em todas as minhas declarações eu tenho dito que o PT é um grande partido, que nós do PSD estamos alinhadas com a presidente Dilma, que nós vamos com ela para a presidência da República em 2014. Então, eu só quero dizer que certas coisas não ficam aqui paradas na minha garganta, porque eu tenho brilho, eu tenho orgulho e eu sinto no meu peito que eu fui eleita pelo povo e que essa representação para mim vale muito e que, portanto, se tiver problema na saúde, aonde tiver problema, se eu tiver que falar, independente de onde que eu esteja, eu falarei. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Se me permite apenas fazer uma observação, também este presidente esteve no Hospital Regional de Ceilândia, pôde conversar com vários profissionais para analisar esse momento. E é verdade, deputada Liliane, aproveito para lhe cumprimentar pela sua visita. Essa presidência reconhece o papel da sua comissão, que é, representa a casa, e eu creio que são iniciativas importantes para que tenhamos consciência, exemplo daquele episódio como no Guará, onde uma criança veio a óbito por uma picada de escorpião. Então, são atitudes, gestos na política, às vezes, são mais relevantes que a própria lei. Eu quero pedir a transcrição nos anais dessa casa do artigo Opinião do último jornal da comunidade, do jornalista Ricardo Calado, que faz uma descrição do momento da história de Brasília em homenagem à nossa cidade. Como também quero cumprimentar os integrantes da comissão especial que analisará os pelos pela escolha do novo presidente e vice-presidente. Ficou como presidente deputada Arlete Sampaio, deputada Celina como vice-presidência na comissão especial que analisará os pelos que estão protocolados nesta casa. Questão de ordem. O deputado Evandro Garla também quer fazer uso da palavra como comunicado de parlamentar, como também deputado Cláudio Abrantes. Deputado Evandro Garla, por gentileza, com a palavra, por 5 minutos. Eu vou ser um pouco rigoroso no horário, se me permitir, porque a gente tem sido condescendente, para ver se a gente consegue entrar na pauta da ordem do dia. Deputado Evandro Garla.
Muito boa tarde, senhor presidente, demais parlamentares, assessores, imprensa. Presidente, só lembrando que vou tentar buscar aqui na minha memória a vez que eu estourei meu tempo aqui, mas tudo bem, faz parte. Vou lembrar, antes de eu falar sobre o aniversário de Brasília, só lembrar o nobre líder do bloco PT-PRB, deputado Chico Vigilante, quando ele citou no fato, em relação quando o presidente Lula, e óbvio que o PT também chegou ao poder, depois de ele ter disputado 4 eleições, ele disputou a 4ª e venceu, mas ele fez isso juntamente num trabalho de parceria com o eterno presidente nosso de honra do PRB, José Alencar, que foi feito um trabalho de parceria, foi feito um trabalho de união, foi feita uma grande aliança que o PT, às vezes, quando tentou as outras 3 vezes, não conseguiu, mas conseguiu quando, de fato, fez um trabalho de ampla aliança e que estava nessa aliança por 2 vezes o nosso saudoso José Alencar, que depois, em 2006, já disputou a eleição pelo então formado PRB, Partido Republicano Brasileiro. Apenas para deixar isso anotado nos anais da casa. Falando sobre o aniversário de Brasília, foi uma festa interessante, uma festa muito bonita, tanto que estávamos comemorando a capital ibero-americana da juventude, e teve vários eventos para a juventude, músicas, o esporte, várias atrações, mas é o que me chamou a atenção, deputada Arlete, que me deixou muito triste. Eu estive no dia anterior, no sábado à noite, da parte da tarde até à noite, em vários eventos, e é o que me chamou a atenção, que eu fiquei assim muito preocupado e triste. em relação ao consumo de drogas, professor Israel Batista. Estava notório, estava explícito a quantidade de jovens utilizando drogas ali no redor, na frente dos palcos, utilizando crack, utilizando maconha, bebida alcoólica, justamente no evento. Aí eu me pergunto, aonde está o trabalho de prevenção? Aonde estava o trabalho de prevenção? A polícia estava lá, sim. Não posso negar, de fato, o aparato policial estava trabalhando, estavam praticamente quase de 3 a 4 policiais andando, circulando, mas isso não inibe. O que eu estou reclamando aqui, professor Israel, o que eu estou aqui chamando a atenção é no trabalho da prevenção. Rodei, procurei, faltou os cartazes do Viver Sem Drogas, da Secretaria de Justiça. Não estava. Não tinha um trabalho de prevenção nesse dia. E, principalmente, nós sabemos que a droga, onde mais assola, é na juventude. E se a droga tem assolado, tem atingido a juventude, cadê o trabalho de prevenção no aniversário de Brasília? O policiamento, presidente, estava impecável. Estavam lá, de fato. Mas o que faltou foi o trabalho de prevenção. Eu fiquei durante quase uma hora ali na tenda do hip-hop, onde estava tendo ali os b-boys, estava tendo aquela disputa totalmente saudável. Naquele momento ali, não tinha, eu acompanhei, não tinha jovens utilizando drogas, mas poderia muito bem ter ali cartazes, poderia ali ter banners, poderia até mesmo ter um telão mostrando, ou não consuma, não utilize, não compre, mas não tinha absolutamente nada. Então, mais uma vez, eu trago esse assunto à baila, porque somente o trabalho de coerção, somente o trabalho da polícia não dá resultado, somente isso não dá. Tem que ter o trabalho de prevenção. E o trabalho de prevenção no aniversário de Brasília, onde foi o tema da juventude, que nós hoje, durante esse ano de 2013, somos a capital ibero-americana da juventude, o trabalho de prevenção aqui no canteiro central, nós não tivemos absolutamente nada falando de prevenção. Não tinha um grupo da Secretaria de Justiça entregando panfleto, não tinha absolutamente nada. E isso me chama a atenção e deixa muito triste. Tanto que eu fui até embora mais cedo, porque gostaria de ter ajudado muito ali, mas não podia. Não tem como. Jovens utilizando, não posso pegar ali, pegar e tomar a droga dele, não posso fazer isso. E utilizando crack. E eu vou dizer, presidente, não eram jovens que ficam debaixo aqui do viaduto, não. Eram jovens de média, classe alta. Eram jovens de classe média alta utilizando drogas. Adolescentes consumindo bebida alcoólica. Então, eu trago esse assunto para reflexão para essa casa. Está faltando no Distrito Federal ainda um trabalho muito forte de prevenção. E, senhor presidente, estou terminando agora com 4 minutos e 54 segundos. Obrigado.
Não, já está no sexto minuto, deputado, desculpa. Passa a palavra ao deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, todos presentes. Senhor presidente, nobres pares e também o grupo que conversa animadamente aqui à minha esquerda, tão animadamente que não está nem ouvindo o que eu estou falando aqui. Deputada Eliana, deputada Celina, deputada Liliane. Eu vou aguardar o papo animado ser encerrado. Sim, mas eu acho que a gente pode negociar baixinho, falar baixo, né, com tranquilidade, porque quem está aqui na tribuna quer passar uma mensagem, então a gente pode negociar em baixo tom, conversar como é. Eu quero somente nessa tarde falar aqui, nem ia falar, deputada Eliana, mas assim, primeiro agradecer. Está demais mesmo, né?
A presidência pede cooperação dos assessores e dos senhores parlamentares. Há um parlamentar na tribuna que possamos ouvi-lo. Por gentileza, deputado Cláudio Abrantes.
Ok, senhor presidente. Obrigado por garantir a palavra. Senhor presidente, então quero aqui agradecer, eu nem ia falar, isso é um assunto, eu tenho até como pessoal, mas eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna, agradecer ontem a recepção que tive no Partido dos Trabalhadores. Fiz meu ato de filiação ontem, formalmente, aqui no auditório dessa Câmara, numa festa muito bonita, que eu contei, tive a oportunidade de contar com diversos membros da bancada do partido, também do secretário-geral do partido no plano nacional, e eu quero mandar um grande abraço para ele aqui, faço questão de registrar a presença do deputado federal Paulo Teixeira. E realmente foi uma festa muito bonita, uma festa muito agradável, grandes amigos, uma celebração para essa minha entrada no partido. Quero dizer que não tenho, como disse ontem, e muitas às vezes pensam e colocam, não tenho nenhum medo do Partido dos Trabalhadores, pelo contrário. Respeito a história do Partido dos Trabalhadores e trabalho firmemente para poder honrar o que de bom tem no Partido dos Trabalhadores. Quero dizer também, e aí em especial a deputada Eliana Pedrosa, deputada Eliana, veja como são as ironias da vida, né? Vossa Excelência falou que eu sou ungido, né? Mas há assessores de Vossa Excelência que postam na internet, assessores de Vossa Excelência, que eu sou a cruz do Agnello. Então, veja como há a antítese nesse espaço. Mas eu quero dizer aqui, além de agradecer ao Partido dos Trabalhadores pela recepção que tive, quero agradecer também todos os partidos que fizeram formalmente convites para a minha entrada nesses partidos. Agradecer muito, mostra o respeito com que nós tratamos todos os partidos e também o trabalho que a gente tem feito aqui, que é fruto da convivência com todos os parlamentares aqui presentes, de oposição, de situação da bancada. Então, isso é premente. Quero também fazer um agradecimento a membros do meu antigo partido. Infelizmente, o Partido Popular Socialista não existe mais. Digo infelizmente porque, em que pese ter saído de lá, brigado por atos autoritários do antigo presidente, esse partido se fundiu. Mas lá existem, sim, grandes militantes, grandes parlamentares, e aí eu faço jus à nossa companheira aqui, deputada Lucia de Paula, que militou comigo no Partido Popular Socialista durante muito tempo e também acabou saindo fruto dessas intempéries, vamos dizer assim, de uma única pessoa que levou o partido para a sua extinção. Então, eu quero também fazer esse registro e aí tratar de dois pontos específicos ainda no tempo que me cabe, senhor presidente, muito rapidamente. Dizer que concordo com os posicionamentos aqui acerca da questão das declarações do governador, principalmente no que disse a deputada Arlete Sampaio. Reconheço o trabalho que a deputada Liliane Roriz estava no seu papel como presidente de comissão. E creio que, naturalmente, o governador disse aquilo, num momento de estresse, ele, como humano, tem o direito de errar, mas a Câmara ela tem que ser respeitada, e eu tenho certeza que essa não é a postura do governador Agnello. O que aconteceu ontem realmente foi um ato falho por parte dele, e isso a gente não pode favorecer que venha uma moção a partir disso. Moção, sim, eu gostaria de pedir, senhor presidente, estou engatando vários assuntos, porque não tive a oportunidade de, no aniversário de Brasília, que caiu no domingo, foi uma data um tanto quanto ruim para nós, porque nós não pudemos aqui fazer grandes pronunciamentos sobre o aniversário dessa cidade, grandes pronunciamentos sobre a importância de Brasília para a nossa nação. E, em especial, senhor presidente, fazer um agradecimento e um reconhecimento a todos os candangos que construíram Brasília para todos os brasileiros. Nesse sentido, senhor presidente, eu poderia muito bem fazer isso utilizando um deputado da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Federal ou no Senado Federal. Mas eu acho que deveria ser uma manifestação institucional dessa casa, deputado Chico Leite e deputado Cristiano Araújo. Uma manifestação institucional, no sentido de que a Câmara Legislativa do Distrito Federal enviasse ao Congresso Nacional um pedido para que os candangos e candangas que construíram Brasília fossem inscritos no livro dos heróis da pátria, como já foram feitos com os seringueiros da Amazônia que trabalharam na Segunda Guerra Mundial. É um reconhecimento para todos aqueles que trabalharam por essa cidade. Nós não temos essa prerrogativa, não podemos fazer isso, porque é de prerrogativa do Parlamento Federal. mas eu acredito piamente que se a Câmara institucionalmente fizer esse pedido, o Congresso Nacional acolherá e fará um projeto de lei para que haja um reconhecimento no livro dos heróis da pátria, que está no Panteão, possa ter lá inscrito o reconhecimento a este povo que veio do Sul, do Norte, do Nordeste, e todo o canto do país, construir essa cidade maravilhosa, que domingo fez 53 anos. É isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Cláudio Abrantes. Agradeço pela sua criatividade. Utilizaremos para encaminhar essa propositura ao presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Eu indago, senhores líderes, não havendo mais parlamentares que queiram se manifestar, dou por encerrados os comunicados de parlamentares e passamos para a ordem do dia. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Peço a Vossa Excelência que nós possamos votar nesse momento o PL 1415, tendo em vista que já temos os 16 parlamentares necessários para proceder à votação.
Questão de ordem da deputada Arlete Sampaio, submeto aos senhores líderes se há algum líder que não concorda. Deputada, não há acordo ainda, portanto, se não havendo acordo, para que nós possamos entrar, vou fazer a chamada nominal dos senhores parlamentares para saber qual é o quórum de fato que nós temos. Convido o secretário, deputado Israel Batista, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputado Agaciel Maia. Presente. Deputado Arlete Sampaio. Presente. Deputado Ailton Gomes. O Ailton está aí, não está? Está aí. Presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, presente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, presente. Deputado Dr. Michel estava aí? Não, né? Ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Valle, em viagem oficial. Deputada Liliane Roriz, presente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alaí Francisco, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, Wellington saiu? Ausente. Deputado Wasni Derrori, presente.
Temos 16 parlamentares. Indago-se. Então, se há entendimento, nós iremos fazer a leitura de um dos vetos e, em seguida, entraremos. Solicito, então, o senhor deputado, professor Israel, que faça a leitura do 19º item da ordem do dia.
Item 19, apreciação do veto total ao projeto de lei número 427/2007, do deputado Cristiano Araújo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de informações sobre menores desaparecidos no verso dos extratos bancários expedidos pelo Banco de Brasília, BRB, para os seus clientes.
Matéria, indago, solicito o relator para proferir relatório sobre o veto, deputado Chico Leite.
Presidente, trata-se do veto total oposto ao PL 427 de 2007, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações sobre menores desaparecidos no verso dos extratos bancários pedidos pelo BRB para os seus clientes. Sua Excelência, o chefe do Poder Executivo, vetou o PL em debate sob o argumento de que o artigo 1º seria tecnicamente inexequível e de que o artigo 2º criaria atribuição a órgão do Poder Executivo em afronta ao artigo 71, parágrafo 1º, inciso 4º da nossa lei orgânica. Essas as informações necessárias, presidente, para a gente votar o veto.
Em discussão, o veto total ao projeto de lei 427 de 2007. Em discussão, o veto total, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários, votem não. Questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, para orientação.
Para encaminhar, senhor presidente, o acordo é pela manutenção do veto, voto sim.
Obrigado, deputada Arlete Sampaio. Convido o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários, votem não.
Deputado Agaciel Maia, como vota? Desculpa. Deputada Arlete Sampaio, como vota? Deputada Arlete Sampaio, como vota?
Deputada Arlete Sampaio, qual é o seu voto?
Sim. Deputado Ailton Gomes, como vota? O Ailton saiu. Ausente. Deputado Benedito Domingos, sim. Deputada Celina Leão. O Ailton, de ausente, para sim. Deputado Ailton Gomes vota sim. Deputada Celina Leão, como vota? Você vota sim, obrigado. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, sim. Obrigado. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes, sim. Deputado Cristiano Araújo. Sim. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa?
Não dentro das siglas partidárias.
Eliana? Sim. Deputado Evandro Garla? Sim. Deputado Joey Vale? Tá ausente por viagem oficial. Deputada Liliane Roriz? Sim. Deputada Luzia de Paula? Sim. Deputado Olair Francisco. Olair sumiu? Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Radimar Su, ausente. Deputado Roberto Negreiros, chegou? Também ausente ainda. Deputado Rony Nemer, também ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputado Asni Derrori? Sim.
Tem alguma coisa errada aqui. O veto total ao projeto de lei número 427/2007 está mantido com 17 votos sim e 7 ausência. Solicito o senhor secretário que faça chamado do item número 25.
Não, gente, a gente tem que votar que tem 16.
Sim, mas 25. Não fecharam.
Ah, não fechou. Não. Desculpa, achei que tinha fechado. 25. Item 25, apreciação ao veto total ao projeto de lei número 452 de 2011, do deputado Washington Mesquita, que dispõe sobre a inclusão de alimentos à base de soja na merenda escolar e na cesta básica distribuída pelo Distrito Federal.
Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto total em discussão. Senhor relator, deputado Chico Leite ou deputado Ailton Gomes, por gentileza, Pode proferir o relatório ao veto, por gentileza.
Senhor presidente, relatório aqui da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 452 de 2011, que dispõe sobre a inclusão de alimentos à base de soja na merenda escolar e na cesta básica distribuída pelo Distrito Federal. Pela mensagem número 345, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta Casa a oposição de veto total ao projeto de lei número 452 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita. A proposição foi aprovada com emenda, ficando a redação final conforme a folha 18. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto. Veto total sob o argumento de que a proposição estabeleceria normas típicas de atos de gestão administrativas afetos às distribuições do Poder Executivo, atribuições do Poder Executivo e de seus agentes. Demais disso, a matéria seria de responsabilidade técnica dos nutricionistas, não se permitindo à lei a definição de seus componentes. É o relatório, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Ailton Gomes. Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, votação pelo processo nominal. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos deputados para votação. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários, votem não. Deputada Arlete Sampaio, para orientação.
O acordo é pela manutenção do veto, senhor presidente.
Sim.
Sim.
Okay. Como vota o deputado Gaciel Maia? Vota sim. Como vota o deputado Arlete Sampaio? Sim. Ailton Gomes? Sim. Benedito Domingos? Sim. Celina Leão? Celina? Sim. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cláudio. Cláudio. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Sim. Deputada Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz. Liliane está aí. Deputada Liliane Roriz.
Terminou isso?
Tá. Deputada Luzia de Paula. Deputado Alair Francisco. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vasile de Rouri.
Sim.
Sim.
Eu tenho que esperar eles falarem. Ainda mais que eu não vi.
O veto total ao projeto de lei 452-2011 foi mantido com 16 votos sim e 8 votos, ou melhor, e 8 ausência. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 30. O item número 30.
Posso ler?
Pode ler, por gentileza.
Apreciação do veto total ao projeto de lei número 329 de 2011 do deputado Cláudio Abrantes, que estabelece normas para o transporte de pais ou responsáveis por aluno matriculado na rede pública de ensino que residam nas áreas rurais nos dias que especifica e dá outras providências.
Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, presidente da CCJ. Deputado Chico Leite, por gentileza.
Presidente, trata-se do veto total oposto 329, do Cláudio Avanço. Certo. Bom, presidente, trata-se do veto oposto ao PL 329-2011, que, aspas, estabelece normas para o transporte de pais ou responsáveis por aluno matriculado na rede pública de ensino que residam nas áreas rurais nos dias que especifique da outras providências. Sua Excelência, chefe do Poder Executivo, vetou o projeto em debate sob o argumento que a proposição estabeleceria atribuições a órgãos do Poder Executivo em afronta ao artigo 71, parágrafo 1º, inciso 5º da nossa lei orgânica. Além disso, influiria em contrato de prestação de serviço, provocando um desequilíbrio financeiro em relações já pactuadas. Era o que tinha a esclarecer, senhor presidente, para que
muito obrigado,
possamos
deputado
votar.
Chico Leite. Questão de ordem, deputado Arlete Sampaio.
Alô. Senhor presidente, para encaminhamento, o acordo é pela derrubada deste veto. Portanto, voto não.
A orientação é pelo voto não, ou seja, a derrubada do referido veto ao projeto de lei. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores deputados e colhendo os respectivos votos.
Com o voto, deputada Gaciel Maia. Deputada Gaciel Maia, não. Com o voto, deputado Arlete Sampaio, não. Com o voto, deputado Ailton Gomes, não. Com o voto, deputado Benedito Domingos. O Bené saiu? Benedito. Não. Deputado Benedito Domingos, não. Deputada Celina Leão, não. Deputado Chico Leite, não. Deputado Chico Vigilante, não. Deputado Cláudio Abrantes, não. Deputado Cristiano Araújo, saiu. Deputado Doutor Michel, não. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, não. Deputado Evandro Garla, não. Deputado Joy Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, não. Deputada Luzia de Paula, não. Deputado Olair Francisco, não. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, não. Deputado Rádio Massu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Wesley Derrure, não.
O veto total ao projeto de lei número 329, de autoria do deputado Cláudio Abrantes, foi derrubado com 16 votos não e 8 ausência. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada do item número 31. Questão de ordem, deputado Olair Francisco. Deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que, nesse momento, em função do quórum, e, portanto, o deputado Ailton Gomes não pode ir embora, nós precisamos votar agora o 14/15/2013.
Indago, senhores líderes, se há acordo. Indago se há alguma maneira. Deputado Olay Francisco, acordo? Acordo. Deputado presidente. Chico Vigilante, acordo? Deputado Chico Vigilante, acordo? Deputada Celina Leão, acordo? Deputada Celina Leão, de acordo? Deputado Israel Batista, acordo?
Acordo.
Deputado Israel Batista, acordo. Deputado Cristiano Araújo se encontra ausente. Eu pergunto, deputado Benedito Domingos, acordo? Acordo pela liderança do PT, PTB, PP e PR. Havendo acordo, peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 66.
Item 66.
A gente passa daqui a pouco. Item 66.
discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1415 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA 2013 e à Copa do Mundo da FIFA 2014 no Distrito Federal e da outras providências.
Aprovado pareceres favoráveis nas comissões com emendas. Foram apresentadas 4 emendas de plenário e 1 subemenda de plenário. A CCJ deverá se manifestar sobre as 3 emendas de plenário. Ou melhor, as 4 emendas de plenário. Perdão. Solicito e a subemenda número 2 de plenário, a emenda número 4, aprovada na forma da subemenda 1. Solicito, senhor presidente da comissão, deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, por gentileza, presidente da CCJ. Desculpa, deputado.
Sou tão baixinho que não... Dá para ver pelo menos a cabeça. Né?
16 em cima. 16 em cima.
Espero. Espero. Aqui, é isso aqui. É, tá certo. Do que tá aqui, beleza. Não, entendi. Aí só se der rolo depois desse. Entendi, é isso mesmo, Tomás, ficou claro. Boa demais, show de bola. Mas não tem, só tem que falar dos quatro. Ser candidato a governador, eu estou muito lá. Senado. Lá na frente, é. É mesmo. É. É. É verdade. Thank you.
Indago o relator se está preparado para proferir seu voto.
Presidente, estou aguardando, tão somente aguardando as ordens de Vossa Excelência.
Dá para o senhor fazer a questão de ordem?
Sim. Senhor presidente, poderia pedir a verificação de quórum, por favor?
Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. A questão de ordem precede ao relatório, portanto, solicito paciência ao senhor relator para que possamos fazer a conferência de quórum no plenário. Deputado Israel Batista, por gentileza.
Deputado Agaciel Maia, presente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão. Deputada Celina Leão. Ela saiu. Ausente. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, presente. Deputada Eliana Pedrosa, Eliana, ausente. Deputado Evandro Garla, o Evandro está aqui, presente. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Olaí Francisco, presente. Deputado Professor Israel Batista, presente. Deputado Patrício, ausente. Rádio Massu, ausente. Robério Negreiros, ausente. Rony Nemer, ausente. Washington Mesquita, ausente. Wellington Luiz, ausente. Wazir Derruri, presente.
Não há quórum para a votação do referido projeto de lei, porque temos apenas 13 deputadas, deputados e deputadas, porém, 11 ausência. Bom, para efeito de parecer, temos quórum suficiente, então peço ao senhor secretário que faça a leitura do seu parecer.
Presidente, fazendo o exame das emendas protocoladas e subemendas, nova avaliação, já que o projeto já passou na CJ, a relatoria do deputado Robério Negreiros, que não se encontra presente justificadamente, por isso, como presidente, eu estou assumindo a relatoria das emendas apresentadas. São admissíveis as emendas de número 1 e 2 de plenário e a subemenda de número 2 também de plenário. Agora, é inadmissível, digo até lamentavelmente, a emenda número 3, porque o debate comercial, embora do ponto de vista do mérito ela seja uma emenda exemplar, mas o debate de direito comercial só pode ser feito no âmbito federal, presidente. Por isso é que a julgo inadmissível. Era o que tinha a relatar.
Em discussão, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo quem queira discutir, simbólico, né? Indago, senhores e senhoras deputados, os parlamentares que concordam com a matéria, mantenham como se estão, e os contrários levantam uma de suas mãos. Não havendo contrário, a matéria está aprovada com 13 votos favoráveis. Ao parecer do relator da Comissão de Constituição e Justiça, solicita a relatora da CAF, deputada Arlete Sampaio, para proferir o parecer sobre a subemenda número 2 de plenário, a emenda número 4, aprovada na forma da subemenda número 1, e a emenda número 6 da CCJ, bem como sobre as três emendas de plenário.
Senhor presidente, antes mesmo de proferir meu voto, eu quero fazer um esclarecimento a todos os parlamentares. Tem-se insistido muito aqui na tese de fazer reservas de ingressos para as pessoas de Brasília, de fazer reserva para os professores, etc., etc. É bom dizer que o governo do Distrito Federal assinou um termo de compromisso com a FIFA, Nesse termo de compromisso, aliás, foi o governador Arruda, assinou o termo de compromisso, onde está explícito no texto que, durante o período da Copa do Mundo, da Copa de Confederações, a FIFA tem a prerrogativa de decidir, de encaminhar da forma como entende, tanto o nome do estádio, quanto a questão dos ingressos, e todas as questões atinentes à realização desse evento naquele estádio. Já em outros países onde aconteceram Copas do Mundo, o nome dos estádios foram modificados e foi decidido pela FIFA que o nome deveria ser daquele estado. Então, essa discussão não existe porque tem um termo de comparação, ele foi reiterado pelo governador Wilson Lima à época e, portanto, ele está em vigência. Agora, para fazer o meu parecer, no âmbito dessa comissão, da Comissão de Assuntos Fundiários, somos pela aprovação das emendas 6 da CCJ, das emendas número 1 e 2 de plenário e da subemenda número 2 de plenário, bem como pela rejeição da emenda 3 de plenário. É o parecer, senhor presidente.
Em discussão, parecer da Comissão de Assuntos Fundiários. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo contrário, o parecer sobre o projeto está aprovado com a presença de 13 senhoras e senhores parlamentares. Solicito o relator da COF, deputado Rony Nemer, para proferir o parecer sobre a subemenda número 2 de plenário, a emenda número 4, aprovada na forma da subemenda número 1 e a emenda número 6 da CCJ, bem como sobre as três emendas de plenário. Estando ausente o deputado Rony, solicito o deputado Michel, vice-presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças.
Senhor presidente, peço permissão para ir direto ao voto.
Autorizado, deputado.
Senhor presidente, trata do PL 1415 de 2013, que dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações da FIFA 2013 e à Copa do Mundo da FIFA de 2014, no Distrito Federal e da outras providências. Esse PL teve... São duas emendas? Esse PL teve 5 emendas e nós, lá na COF, somos pela admissibilidade de todas as emendas que foram apresentadas naquela comissão. Esse é o voto, é a emenda número 6 da CCJ, das emendas 1, 2 e 3 de plenário e da subemenda número 2 de plenário, assim como pela inadmissibilidade da emenda número 3 de plenário. Esse é o voto, esse é o parecer do relator.
Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem, em discussão, parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Me desculpem. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo contrários, o parecer sobre o projeto de lei está aprovado com a presença de... Quantos parlamentares? 13. Vou pedir que o senhor secretário faça a chamada do voto nominal. Aí nós esclareceremos se temos 13 ou não. Senhor secretário, por gentileza, faça a chamada nominal dos senhores deputados. Os parlamentares que forem favoráveis ao parecer, diga-se sim. Os contrários, digam não.
Como vota o deputado Gaciel Maia? Sim. Deputado Arlete Sampaio? Sim. Deputado Ailton Gomes? Sim. Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite? Sim. Deputado Chico Vigilante? Sim. Deputado Cláudio Abrantes? Sim. Deputado Cristiano Araújo? Ausente. Deputado Doutor Michel? Sim. Deputada Eliana Pedrosa.
Ausente.
Deputado Evandro Garla. Sim, aqui atrás. Deputado Joey Valle, ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olair Francisco, sim. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Isabel Batista, sim. Deputado Radmaçu, ausente. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Wesley Derrure, sim.
O parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças está aprovado com 13 votos, sim, e com 11 ausência. E, ao mesmo tempo, o projeto de lei, para ser apreciado em primeiro turno, necessita de 16 senhoras e senhores parlamentares. Como essa votação foi nominal, não há quórum para ser apreciada em primeiro turno o projeto de lei 14.415 de 2013. Portanto, indago, senhores e senhoras parlamentares, se há alguma questão de ordem, em não havendo, encerrarei a sessão. Pois não, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Presidente, eu quero aproveitar esse final de sessão para cumprimentar, em meu nome, Chico Vigilante, uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito. Uma pessoa que foi muito incompreendido por esse país e que muitas vezes continua sendo. Mas que é, posso afirmar assim, porque vivi momentos decisivos quando eu era presidente da Central Única dos Trabalhadores, ainda um jovem sindicalista, tive a oportunidade de liderar, tenho a honra de ter liderado, a primeira greve dos rodoviários pós-ditadura, que foi dia 1º de abril de 1985, quando tomava posse como presidente da República o então vice-presidente, que assumia a presidência naquele momento, o senador Sarney, que tem uma folha de serviço em prol da democracia belíssima, praticada e a serviço dessa nação. Portanto, eu quero, nesse momento, levar os meus parabéns ao senador Sarney pelos seus 83 anos de vida. Diga-se, deputado Arlete, 83 anos, que eu gostaria muito de chegar à idade dele com a vitalidade, com a sabedoria que ele tem nesse momento. Portanto, quero levar aqui através dessa, enviar através da tribuna da Câmara Legislativa do Distrito Federal, os meus cumprimentos ao senador Sarney pelos seus 83 anos de idade.
Solicito o cerimonial que encaminha a mensagem ao referido senador pelo alcance da idade de 83 anos, em nome de todos os senhores e senhores parlamentares, por iniciativa do deputado Chico Vigilante. Esta presidência informa que, em razão da aprovação do requerimento 2255-2013, de autoria do deputado Ailton Gomes, a sessão ordinária de amanhã, dia 25/4/2013, quinta-feira, será transformada em comissão geral para debater sobre o sistema táxi e as questões relativas à licitação de novas permissões, transferência de permissão, incentivos creditícios para aquisição ou troca de veículos e sobre o impacto da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no sistema de táxi. Assim posto, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão ordinária.